Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Que bênção estarmos juntos. Ver tanto rostinho na quarta-feira de manhã, igreja cheia, glória a Deus por isso, pela essa disponibilidade que nós temos recebido do Senhor. Isso não vem de nós, a palavra do Senhor diz que vem de Deus, esse impulsionar do Espírito para nós o buscarmos, estarmos juntos, em especial numa quarta de manhã aqui, a gente parar nossas atividades para a gente priorizar aquilo que é mais importante na nossa vida. Isso não tem nada mais valioso, não tem nada que se compare a isso, não dá para mensurar com nada que nós poderíamos ganhar aí fora com o presente que nós estamos ganhando aqui dentro. Glória a Deus por isso. Estou feliz aqui, tá, com os irmãos. Enio, estava orando por você ontem, velho. Glória a Deus te ver aqui, viu, mano? Deus te abençoe. Os irmãos aqui, Leiro, meu querido irmão, de vez em quando ele vem visitar, sai de tão longe para visitar a gente aqui. Deus te abençoe. Glória a Deus, Leiro. Que bom que a gente está junto. Estou aqui feliz de ver Gustavo aqui. Ô, Gustavão, você é uma pessoa tão querida, cara. Você sabe que você é tão precioso para o Senhor, tão importante para essa obra. Glória a Deus, viu? Fico muito feliz de te ver, muito precioso. E outros irmãos que estamos juntos, irmãs. Semana, né? Dia 8, depois da manhã, Dia Internacional da Mulher. Ó, aí, terça-feira nós comemoramos, domingo nós comemoramos o Dia da Esposa do Pastor. E a gente está feliz, vocês são muito preciosas. Hoje eu vou falar sobre Ruth, em homenagem a vocês. É para todo mundo, mas em homenagem às mulheres, eu quero falar dessa mulher tão preciosa aqui na palavra do Senhor, que traz tantas lições para a gente. E a gente quer celebrar, porque vocês são mulheres de honra, em especial mulheres que servem ao Senhor. E Deus sempre usou, na Bíblia, usou as mulheres e tem usado ainda hoje. As mulheres foram muito preciosas. Diga-se de passagem, Ruth é uma das personagens mais importantes da palavra do Senhor, porque dela, Jesus é descendência de Ruth. Então, é uma pessoa preciosíssima na palavra do Senhor. A outra mulher preciosa, preciosíssima na palavra do Senhor, lá de trás do Velho Testamento, é Esther. Ela é comparada com Moisés pelos judeus. Por quê? Porque ela libertou todo o povo do cativeiro, da morte. O povo estava decretado a ser dizimado, acabar com o povo judeu. E Esther interviu e livrou todo o povo da mão. Então são duas mulheres, fora as outras, tá? Mas são duas mulheres que Deus usou de forma sobremaneira na sua palavra. Então vocês são dignas de honra. E vocês saibam, não deixem ninguém roubar isso do coração de vocês. Não escutem vozes nenhuma de fora dizendo o contrário, que vocês são bênção. Vocês são bênção onde vocês estão. Vocês são bênção na família de vocês, por onde vocês passam, aqui na igreja, aonde nós estamos vivendo. Então deixe o Senhor usar vocês. O Senhor quer usar, o Senhor quer fazer através da vida de vocês. Nós somos muito pequenos diante de tudo que Deus tem para fazer. Então, é ser instrumento. E eu quero falar hoje de Ruth sobre uma transformação através de uma decisão. Esse é o tema dessa mensagem, de uma transformação através de uma decisão. E eu quero ler com os irmãos aí. Quero que os irmãos abram a Bíblia lá no livro de Ruth, né? No capítulo 1, nós vamos ler só um pedacinho, tá, irmãos? Não dá, o livro são 4 capítulos, o livro é curto. Depois você pode ler em casa para entender. Eu creio que a maioria já leu sobre Ruth aqui, entende já essa história, conhece a história. Mas eu quero ler só esse pedacinho para a gente destacar aqui algumas coisas importantes para nós, tá? Vamos orar antes da gente ler. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós podemos compartilhar do Senhor, ó Pai. Nós queremos receber tudo aquilo que vem, ó Deus, do teu Espírito para a edificação da nossa vida. Então fala conosco nessa manhã, Pai, porque é para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Então, Ruth, tá? Capítulo 1, eu vou ler de 1 a 9, depois do 14 ao 18, somente esses dois pedacinhos aqui, para nós nos atermos e entendermos essa história aqui, tá? Diz assim, versículo 1 aí: na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá foi viver com a sua mulher e com seus dois filhos por algum tempo nas terras de Moabe. O Senhor se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi, e seus dois filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou com os dois filhos. Esses se casaram com mulheres moabitas. Uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem vivido lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. Pense numa tragédia instalada, irmãos. Tragédia, quem já leu esse livro aqui, começo desse livro aqui, é uma tragédia pura. Tá? Também morreu Malom e Quilion. E Noemi ficou sem os dois filhos e sem o marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, ou seja, o povo estava passando fome, mas ela soube que Deus foi lá e visitou o povo e estava trazendo de novo um tempo de abastança, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as duas noras para a sua terra. Assim ela partiu com as suas noras do lugar onde morava, e juntas empreenderam caminho rumo à terra de Judá. Mas alguma coisa aconteceu na cabeça de Noemi, nós não sabemos exatamente o que passou na cabeça dela. Então Noemi disse para duas noras dela: ó, fazer o seguinte, vocês não vão comigo não. Vão, retorne cada uma de vocês para a casa da mãe de vocês. Que o Senhor seja bondoso com vocês, como foram bondosas com cada qual dos meus filhos e com meu marido. O Senhor conceda que cada uma encontre segurança. Passou aí, nesse intervalozinho aí, tá? Aí depois no versículo 14, ela diz assim: depois Orfa deu um beijo, ela despediu. Orfa deu um beijo de despedida na sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, a sua cunhada está voltando para o povo dela e para os deuses dela. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que eu te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei; aonde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei ali e serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Então esse livro aqui, como eu falei, é conhecido, todos já conhecem essa história, tá? Mas interessante a gente pontuar aqui, destacar algumas coisas importantes logo de cara, para a gente entender que a transformação na vida de Ruth, ela não se deu quando ela decidiu ir com Noemi, seguir Noemi, acompanhar Noemi. A transformação na vida de Ruth, ela se deu quando ela decidiu servir ao Senhor. E nós não sabemos exatamente quando foi esse período, porque ela foi casada com Malom, mais ou menos, aproximadamente, talvez aí a Bíblia não relata exatamente, mas por 10 anos ela foi casada. E Malom, provavelmente, ele passou para ela sobre o Deus que a família dele servia, que o pai Elimeleque, que o irmão Quilion, que a mãe Noemi serviam. Então ela decidiu, em cima do que ela ouviu, em cima do que ela viu, ela decidiu servir o Senhor. Então a transformação de Noemi, ela não se deu propriamente quando Noemi foi sair da terra para voltar depois que o Elimeleque e que os dois filhos tinham morrido. Então isso é importante na nossa vida, porque a transformação da nossa vida, ela acontece quando nós decidimos entregar a nossa vida para Jesus. É aí que acontece a transformação. Nós entregamos a vida para Jesus e nós ficamos esperando um monte de coisa acontecer, aí não acontece, parece que a vida não foi transformada. Parece que Deus tem um monte de coisa, Deus já fez tudo o que tinha que fazer, irmãos. Deus já fez tudo o que tinha que fazer na nossa vida. Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ponto, nos basta. Nós estávamos mortos, a caminho para o inferno, como Felipe orou aqui. Nós estávamos destinados à desgraça total, a morte eterna, e o Senhor veio e nos deu vida. Quando nós entregamos, aconteceu uma transformação interior dentro da nossa vida. O restante que tem para acontecer na nossa vida é processos. Esses processos nós não temos que nos incomodar com ele, porque a principal coisa que deveria acontecer, a transformação que aconteceu na nossa vida, que tinha que acontecer, ela já aconteceu na nossa vida. Jesus já transformou minha vida, já transformou a sua. Nós já ganhamos o maior presente, o maior avivamento que nós oramos, tanto por avivamento, né? O maior avivamento que poderia acontecer na história da nossa vida foi Jesus ter entrado nela, ponto. Não existe outro avivamento. Ah, meu filho se converteu, avivamento, aleluia, glória a Deus. Faz parte do processo. O avivamento já aconteceu. Ah, o avivamento aconteceu porque o Senhor curou, o Senhor fez, o Senhor desfez, o Senhor mandou, o Senhor tirou. Não, não interessa. O maior avivamento já aconteceu. É por isso que nós vivemos com base na nossa fé, pela graça de Deus, naquilo que Ele fez no nosso interior, na nossa vida, e não no que Ele vai fazer. Eu não tenho que viver se dependendo mais hoje do que Cristo vai fazer. Ah, mas tem tanta coisa para ser transformada. Faz parte do processo, irmão. Eu estou numa transformação há anos. E eu fico orando, Senhor, me ajude nessas transformações que eu preciso passar. Mas a maior eu já sei. Eu não estou nem preocupado que se Deus não transformar tudo o que tem que transformar na minha vida para eu entrar no céu, eu estou tranquilinho, porque Jesus já pagou o preço e transformou. É o sangue dele, não sou eu, é pela graça, não vai ser eu que vou fazer. Eu estou lutando para ser melhor a cada dia, viver de modo digno a minha fé. Esse é o aconselhamento de Paulo. Então, Ruth é um nome moabita. Os moabitas, nós sabemos, pelo menos eu creio que alguns aqui sabem, moabita era o povo amaldiçoado, que Deus não queria conversa, não contava conversa, e Deus já tinha prometido amaldiçoar, destruir esse povo, assim como destruiu Sodoma e Gomorra. Isso é a palavra de Deus. Porque os moabitas e os amonitas é fruto de um incesto. Quando as filhas de Jó seduziram o pai e foram, tiveram um relacionamento sexual com o pai, engravidaram do pai cada um, e cada uma deu origem a um povo. E Deus se zangou, porque esse povo, ele perseguiu Israel, ele manteve Israel no cativeiro como escravos durante 18 anos. Dá para entender do que nós estamos falando aqui de Moab, de uma mulher moabita? Às vezes a gente não tem noção. A mulher que de um povo amaldiçoado. Mas o nome Ruth, ela significa companheira, amiga, aquela que anda do lado, aquela que é solícita, aquela que está disposta a pagar preço. Esse é o nome Ruth. Um nome, embora moabita, mas o seu significado significa isso. E aí no versículo 1 que nós lemos aí, 1:1 em especial, diz assim: no tempo em que Israel era governado por juízes. Pastora Semi acabou de falar aqui, irmãos, bagunça total. Quem não lê o livro de Juízes, dá para a gente entender. No tempo que Israel era governado por juízes, no tempo que Israel se perdeu totalmente, não tinha mais profeta. A palavra do Senhor diz lá em Juízes, no capítulo 2, que veio uma geração após aquela geração de Josué que não conhecia mais o Senhor. Dá para a gente entender o que é isso? Uma geração depois que Josué morreu, diz que eles não conheciam mais o Senhor. E a gente não sabe datar exatamente qual é o período dos juízes. Alguns estimam em 300 a 400 anos. A gente não sabe porque é difícil, porque a genealogia que é colocada dentro da Bíblia tem algumas lacunas. E por conta dessas lacunas, a gente não consegue mensurar exatamente aonde se deu, qual foi o tempo exato. Mas foram mais ou menos de 300 a 400 anos os juízes viveram. E Deus levantando um juiz, levantando outro e outro. E eles, cada um fazendo o que achava da sua cabeça, vabiam sobre Deus, mas perderam a noção de verdadeiramente quem era Deus, a ponto de Jefté sacrificar a vida dele para Deus, o Deus verdadeiro, porque ele não conhecia o Deus verdadeiro, ao ponto de saber que Deus não aceitava sacrifício humano. Então são coisas que foram acontecendo nesse período que são assim escandalosos, são coisas assim que você fica olhando, meu Deus, que coisa terrível que aconteceu. E aí diz que houve uma grande fome lá em Israel, lá em Belém. Eles moravam lá, tá? E por conta disso, o que aconteceu? Elimeleque pegou a família dele, pegou Noemi, pegou os dois filhos, Quilion e Malon, saíram de Belém de Judá e foram para Moab. Para a terra de quem? Para a terra amaldiçoada. Para a terra do pecado. A terra que Deus falou que já ia destruir, no meio de um povo que Deus abominava, que Deus não tinha conta com esse povo, por conta que ele já tinha feito com Israel. E eles foram lá. Então, a gente precisa, desse comecinho, tirar lições para nós, para a nossa vida. Porque assim, a gente falou sobre Deus, desse transformação que Deus já fez na nossa vida, do processo que nós precisamos viver para viver cada dia sendo transformados de glória em glória, de fé em fé, para sermos exatamente a imagem do Filho de Deus, aquilo que Jesus quer que nós sejamos. Mas nós precisamos tomar cuidado com a coisa que muitas vezes as nossas decisões, as nossas atitudes, aquilo que nós decidimos fazer, sem consultar a Deus principalmente, pode nos levar a passar um processo conturbado na nossa vida. Pode nos conduzir. A palavra do Senhor diz que nenhum plano de Deus vai ser frustrado, mas o processo para que se cumpra esse plano, você pode frustrar. Esse, você pode mexer nesse processo. E a gente precisa tomar muito cuidado. É por isso que nós precisamos estar atentos, ser zelosos com as coisas de Deus. Nós estamos tão ocupados, vivendo um tempo tão cheio de demandas, tão cheio de coisa para fazer, porque nós não temos mais tempo. Hoje em dia a gente não tem vergonha de falar para o Senhor do tempo, que criou o tempo, dizer para Deus que eu não tenho tempo. Vocês já repararam? Eu não tenho tempo, Deus. Nós temos a cara de pau de dizer para Deus que eu não tenho tempo. O Senhor que criou o tempo. Eu fico às vezes indignado, falando, não é possível. É por isso que eu vou pescar amanhã. É, Enio. Pablo, tá aí. Irmãos, nós precisamos de tempo. A gente precisa ser zeloso com coisa de Deus. O tempo é prioridade na nossa vida. E essa prioridade desse tempo é para Deus. As outras coisas, elas são acrescentadas, vêm depois. Nós precisamos administrar o tempo que Deus nos dá. Porque se nós não atentarmos com isso, nós vamos nos afastar, nós vamos viver um processo conturbado de Deus na nossa vida, nesse processo de transformação. Nós temos o exemplo de Sansão, nem quero falar dele. Tinha algo de Deus, olha, Manoá, é o seguinte, vai nascer um filho teu aí, e eu estou levantando esse teu filho, ele vai ser um nazireu, um homem meu, que eu escolhi para começar a livrar o povo da mão dos filisteus. Ponto final, amém, pronto, decretado, não tinha quem mexesse mais com isso. O que Sansão fez? Ele precisava passar por onde? No meio de vinha? Ele precisava descer patina? Ele precisava fazer um monte de coisa que ele fez? Se arrebentou todo. Todo. Se estourou todo. O processo na vida de Sansão foi um caos instalado. Mas o decreto foi cumprido. No dia que ele puxou aquelas duas colunas, a Bíblia diz que é assim, que nunca morreu tanto filisteu quanto naquele dia. Para a gente entender, Deus vai cumprir todo o decreto que ele falou na sua vida. Não tem problema, não tem dúvida. Agora, depende muito como você quer passar esse processo. Deus já decretou que ele vai trazer seu filho para os pés do Senhor, o seu marido para os pés do Senhor, a sua filha, a sua esposa. Deus vai, o que Deus decretou, não se preocupe. Você fazendo certo, você fazendo tudo errado, Deus vai fazer, porque o nosso Deus não é Deus de mentira, e Ele honra, Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Então nós precisamos entender essas coisas. Então, já que Deus falou isso, opa, Senhor, então me ajuda, porque eu preciso entender, eu preciso ouvir o que o Senhor está falando, eu preciso estar no lugar certo. Eu já falei aqui, quando Adão pecou, nós vivemos a síndrome de Adão e Eva. Quando Adão pecou, o Senhor chegou para Adão, Deus não perguntou, falou, Adão do céu, o que você fez, cara? Olha que arte que vocês fizeram. Cara, eu não falei para vocês não comer dessa árvore. E deu um sermão. Deus não falou nada. Deus chegou para Adão e perguntou, Adão, aonde você está? Adão, Senhor, eu tô nu aqui, descobri que estava nu e me escondi. Ué, Deus falou, não entendi, velho. Você viveu comigo numa vida inteira, agora que você descobriu, está com vergonha de mim. Aí Deus faz outra pergunta para Adão. Quem foi que te disse? Essas são as vozes que nós temos ouvido. Aonde você está hoje, meu irmão, minha irmã? Nós estamos na posição que Deus mandou a gente ficar? E se nós estamos numa posição que nós achamos que devemos ficar, foi verdadeiramente Deus que falou para a gente estar nela? Ou você tem ouvido vozes de fora e muitas vezes interpretado como sendo vozes de Deus? É por isso que nós temos que estar pertinho do Senhor. Nós precisamos estar aqui atentos ao que Deus está falando, que nós queremos viver essa vida em transformação dentro da vontade de Deus. Nós precisamos estar aonde Deus quer que nós estamos. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu estou convicto disso, se eu tenho certeza que eu estou nesse lugar aonde Deus me trouxe, onde Deus me colocou, fazendo a vontade dele, Então pare de ter dúvida. A primeira coisa, que a gente vive com dúvida: qual é o propósito de Deus para a minha vida? O que, que vai acontecer? Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer aquilo? A gente vê crente, toda hora o pessoal perguntando, questionando sobre coisas, e onde nós já temos todas as respostas de Deus, porque Deus tem um propósito. Você sabe, se você não sabe, nos procure para a gente poder ajudar. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? E dentro do propósito de Deus para a sua vida, a gente precisa abrir os olhos. Por quê? Porque Deus quer que esse propósito se cumpra de forma que a sua vida seja edificada e você viva bem. É assim que o Senhor... Por isso que, se nós estamos dentro desse propósito, você é responsável por essa transformação. Não se isente dela. Quando Deus falou com Adão, que foi conversar com ele, Deus não foi jogar culpa nas costas de Adão. Hoje estão pregando um evangelho muito difícil de ser aceito, que parece que nós servimos um Deus que fica nos culpando daquilo que nós já fizemos, nos culpando daquilo que nós estamos fazendo. E parece que aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós vamos fazer, a gente já vai fazer meio sentindo culpa. Deus não foi colocar a culpa em Adão. Quando ele perguntou para Adão aonde ele estava e quem foi que disse, Deus só queria que Adão respondesse para ele: Senhor, eu errei. Nós erramos, pisamos na bola. E agora, Senhor, a gente está na dependência do Senhor. Era isso que Deus queria escutar. Mas não, Adão fez o que? A mulher que o Senhor me deu, a mulher, a serpente, esse bando de coisa, e virou aquela conversa. E nós vivemos assim até hoje, sem assumir as responsabilidades. Deus está atrás de filhos e filhas que assumam responsabilidades. Que somos pecadores, erramos sim, mas somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E hoje nós podemos viver nova vida em Cristo Jesus. Como esses que estão sendo orientados pelo Espírito Santo, que não vive mais na dependência daquilo que Deus vai fazer, mas daquilo que Deus já fez na nossa vida. Essa é a vida, essa é a proposta do Senhor para a nossa vida. Por isso que o Senhor não está interessado em buscar culpados. O Senhor está procurando hoje filhos e filhas que possam viver como esses que foram resgatados para resgatar a outros. Essa é a proposta de Deus. Você foi resgatada, minha irmã. Você foi resgatado, meu irmão, para poder resgatar outras pessoas aí fora. O grande desafio nosso hoje é esse: resgatar pessoas para trazer para o reino de Deus. E a história vai, continua. E a história nos conta que Elimeleque morreu. Os dois filhos morreram. Tragédia instalada. O caos se instalou, a fome também veio naquele lugar, porque Deus começou a pesar a mão, porque tinha uma promessa, já tinha um veredito de Deus sobre aquele povo. E aí imaginem, Noemi, Ruth e Orfa sozinha naquela terra, três mulheres. Todo mundo não precisa falar sobre o contexto da mulher naquela época. Então, Noemi decide voltar com as duas noras, mas nesse meio de decidir voltar, alguma coisa aconteceu na cabeça dela, parece que se arrependeu. E aí lá no 1:11, o 16, 17, disse assim: Noemi respondeu: voltem, minhas filhas, por que querem vir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Porém, Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. Onde morar, onde a senhora for morar, eu também vou morar. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus, ele será o meu Deus. Antes a senhora morrer, eu morro ali também, e eu vou ficar ali para ser sepultada com a senhora. E uma outra lição importantíssima que nós tiramos desse texto aqui para nós agora aqui: a transformação verdadeira da nossa vida, isso aqui parece que é chover no molhado, né? A transformação, o processo de transformação, ele se dá na nossa vida quando nós resolvemos abandonar os deuses e decidimos servir o Deus de Israel. Ruth resolveu. Orfa, ela voltou para os deuses dela, para os deuses dos pais dela, para a família dela, para aquele lugar de desgraça, para aquele lugar que causou ferida, para aquele lugar que causou nela um monte de problema, trouxe problema para a vida dela. Deus tinha tirado Orfa de lá também, ela voltou, mas Ruth decidiu permanecer no Senhor. E quantas vezes nós estamos vivendo assim, nessa dispensação de querer voltar para o lugar que nós fomos feridos? A proposta do Senhor para essa transformação é que nós vivamos em um lugar onde as feridas já foram restauradas, já foram curadas, onde o Senhor está tratando conosco e tem coisas novas para fazer na nossa vida. Qual é o Deus, os deuses que têm nos afastado do Senhor, que tem nos afastado do propósito do Senhor, que tem causado conturbação no meio desse processo? Será talvez uma preocupação excessiva? Terá talvez a ansiedade? Aquele plano que eu tenho que não se cumpre, aquela resposta de oração que não chega? Senhor, eu estou orando, clamando e a resposta não chega. Aquelas feridas que aconteceram lá no passado, eu fui abusada, eu fui largada, meu pai fez isso comigo, meu irmão, meu tio, eu fui, perdi isso. Nós precisamos viver como esses, que não voltam mais para trás para ficar lambendo ferida, que não vai adorar a Deus. Essas coisas são pior do que feridas. Essas feridas a gente julga como uma doença emocional, é muito pior do que isso. É um Deus na nossa vida. Isso acaba virando um Deus, porque eu acabo vivendo em função do meu passado. E eu, vira e mexe, estou voltando para lá. Vira e mexe, eu estou buscando lembranças, lembranças, lembranças. Jeremias falou, eu quero trazer a memória, coisa que me dá esperança, e não lembrança das feridas que eu passei. É isso que nós precisamos viver. Essa é a proposta de Deus para nós hoje. Por que nós insistimos com isso? Por que nós lutamos tanto? É uma luta, parece que a gente luta com a gente mesmo. O Espírito Santo está falando, sai daí minha filha, sai daí meu filho, não fica aí. Não fica. E nós ficamos lutando, não, eu quero voltar para lá, me deixa aqui, eu quero chorar por aquele meu marido que morreu, ele era tudo para mim na minha vida. Eu quero chorar por aquele meu filho que está nas drogas, eu quero chorar por isso que aconteceu, eu quero chorar por... Deus não quer que a gente fique olhando para trás, Deus nos deu um novo coração para a gente viver a nova vida que Ele quer que nós vivamos, segundo a vontade dEle, não mais segundo o que está dentro do nosso coração. Isso é propósito de Deus para nós hoje. Nós precisamos sair de meninos. O apóstolo Paulo, deixem de ser meninos e amadureça. Amadurecer é a gente sair de vida do passado, de parar de trazer coisas que vêm lá de trás, que estão nos machucando, e nós ficamos insistindo em viver isso aí, só para ficar nos cantinhos chorando. Ora por mim, irmão. Hoje eu estou tão mal. Hoje está tão difícil para mim esse dia hoje. A gente entende. A gente entende. Eu sei que é difícil. Tem dias que não são fáceis, principalmente por situações que nós passamos. Não está falando nada disso aqui não. Mas eu estou falando que nós não podemos viver em função disso. O Senhor te deu um novo coração, o propósito de Deus hoje. Ele entrou na sua vida para que você viva com esse novo coração que Ele te deu, buscando a vontade dEle a cada dia para você saber. Você sabe o que você tem que fazer hoje, que Deus já falou que você tem que fazer? Você está atento das pessoas que vão estar na sua volta, que o Senhor vai colocar para você, sei lá, dar uma palavra de ânimo. Não precisa nem falar de Jesus, não. Mas é uma pessoa que Deus vai colocar, de repente, na sua vida para você consolar, para você dar um abraço, para você fazer alguma coisa por ela, um lugar que Deus vai te levar, para você ser útil nesse lugar. Às vezes nós ficamos na... Não, eu tenho que ficar atento, que eu tenho que falar de Jesus. Jesus, ei, não abre a boca, não. Você vai abrir, vai estragar tudo que eu quero fazer. Então nós precisamos viver como esse. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem pôs a mão no arado, Lucas 9,62, e olha para trás, não é digno de estar, não está apto para estar no reino de Deus. Então pare de ficar voltando para trás como orfa, voltar para as coisas do passado, para ficar lambendo ferida. Porque essas feridas são deuses, se tornam deuses. Então olhe, qual é o Deus que tem te atrasado ou tornado esse processo da sua vida conturbada? 1:18. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida, resolvida a ir com ela, não disse mais nada. Irmãos, uma coisa mais importante aqui para a gente, só para aqui rápido, só para a gente parar e tirar essa lição para a gente. Pessoas resolvidas, pessoas decididas, é por isso que Jesus entrou na nossa vida, para a gente se tornar resolvido, decidido, porque pessoas decididas e resolvidas não têm dificuldade de enxergar as transformações que Deus tem para fazer. Ah, o país está um caos, o país está fadado ao fracasso, o país agora vai descer, o mundo está entrando em guerra, terceiro conflito mundial, não sei o que lá, a bomba de não sei o que vão soltar, porque a atômica, e só se de conversa nisso hoje. Pessoas decididas e resolvidas não têm dificuldade nenhuma de enxergar que Deus pode fazer uma transformação nisso tudo. Deus pode mudar todo esse contexto, trazer um tempo novo, ou Ele pode pôr um ponto final também. Não tem problema nenhum. Nosso lugarzinho está garantido, irmãos. Olha, só vai um pouquinho assim que amanhã eu não vou pescar, mas tudo bem, Não tem problema, não. A gente precisa estar vivendo nessa dispensação. E para viver nessa dispensação de enxergar transformações de Deus, eu tenho que sair desse lugar. Eu não posso ficar olhando para trás. Eu preciso de viver uma vida de fidelidade. Fidelidade é uma vida de fé, justiça e verdade. Fé, e a nossa fé, o Tiago fala que a fé sem obras é morta. Essa fé de fidelidade aqui é a fé operosa que Tiago está falando. Porque a nossa fé sem obras, ela é morta. Por isso que fé não é para nós. Nós ficamos orando por fé. Senhor, dá-me mais fé, dá-me mais fé, dá-me mais fé. A fé não é para nós, é para os outros. Porque a nossa fé tem que transbordar em virtude. Quando a minha fé transborda em virtude, em obras, aí eu sei que eu estou vivendo fé. Aí eu sei que Deus está colocando fé no meu coração. Mas eu quero uma fé só para mim, só para mim crer. Eu quero crer, Deus, eu quero crer. Isso não é fé, isso é crença. Isso é crença. Eu preciso viver a fé. A fé que Jesus colocou, tem colocado no meu coração, tem que abençoar, tem que transbordar em virtude. Virtude, porque Deus já me deu tudo. Me deu a salvação, e lá em Efésios 3, em Efésios capítulo 3, diz que ele já derramou toda a sorte de bênçãos. A pergunta para Deus não é o que eu tenho que fazer, é o que eu não entendi. Deus, eu disse que já derramou tudo quanto é sorte de bênçãos na minha vida. Então tem alguma coisa errada, Deus. Eu não estou entendendo, não estou ouvindo sua voz direito. O Senhor já mandou, como é que eu faço para obter essas bênçãos? Essa deve ser a nossa pergunta. Como é que eu faço agora para obter? Então eu preciso o quê? Transbordar em virtude para que Deus opere, para que Deus faça na nossa vida. E lá no 1, 19 e 20, só para a gente ir encerrando, fala assim: elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntaram: essa é Noemi? Porém ela respondia: não me chamem de Noemi, a feliz, chamem-me de Mara, a amargurada, porque Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Irmãos, se você já tomou uma decisão na sua vida de servir a Deus, de viver uma vida transformada por Jesus Cristo, se você já tomou a decisão de voltar para a casa do Pai, nós estamos na casa do Pai hoje. Não estou falando que nós estamos na igreja, não. Nós moramos 24 horas na casa do Pai. Se você já tomou essa decisão, nós precisamos parar de reclamar. Precisamos parar de procrastinar. Precisamos parar de murmurar. Precisamos parar de achar erro em tudo quanto é coisa, porque isso já é cultural. O brasileiro é assim. Tá sol, que sol horrível. O calor está desesperador. Eu tô pingando. Olha hoje como é que eu tô. Aí Deus fala: tá bom, meu filho. Eu mando um frio. Nossa, meu Deus, eu não tô aguentando. Vai morrer gente com frio, não sei o que lá. Aí daqui a pouco chuva. Meu Deus, encheu tudo. A gente nunca tá contente com nada. Isso é cultural nosso, tá? Do Brasil. Todo que vem, o que Deus mandar tá ruim. E a gente ainda fica querendo colocar a culpa no irmão, ou em alguém, ou no povo. Ah, esse povo tá mexendo com a natureza, por isso que está assim. Aí quando a gente não acha mais culpado, Deus, o Senhor está pisando na bola com a gente. Então, se eu decidir morar na casa do Pai, nós precisamos mudar, viver uma vida em transformação. Aquele que vive uma vida transformada não vive em murmúrio, não vive em reclamação, ele vive louvando a Deus a cada dia pelo tudo que Deus tem dado. Se está sol, glória a Deus pelo sol que está saindo, pela chuva também, pela enchente também, por aquilo que nós não gostamos, porque tudo pertence a Deus, faz parte do processo para chegar naquele propósito que Deus, que Ele, que nós nem entendemos. Nós temos que nos sentir privilegiados de participar desse processo e desse propósito que Ele nos usa para alcançar. A gente precisa viver assim. É isso que o Senhor quer de nós. Somente homens e mulheres transformados que podem colher restos de espigas de milhos. Ruth chegou lá em Belém, falou para a sogra assim, falou: olha, minha sogra, deixa eu contar um negócio para a senhora aqui. Nós estamos, o caos está instalado na nossa vida, mas eu vou fazer algo. Atitude, iniciativa, visão de quem foi transformada por Deus. Não tinha dificuldade nenhuma em saber que Deus poderia transformar todo aquele cenário. Ó, eu vou sair para colher umas espigas de milho. Lá em Levítico capítulo 22, se você ler lá, é lei que quando os ceifeiros iam colher os milhos, era para deixar a beirada e cair algumas espigas no chão, para que os pobres, os necessitados, colhessem aqueles restos de espigas e se alimentassem, não morressem de fome, principalmente as viúvas, esse pessoal mais carente. E Noemi, Ruth, deve ter ouvido dessa história, porque ela resolveu fazer isso. E quando ela resolveu fazer isso, a Ruth experimentou o que é chegar no ápice da graça. Sabe o que é chegar no ápice da graça, irmão? O ápice da graça é o ponto mais profundo da humilhação. Eu vou falar de novo. O ápice da graça é o lugar mais profundo da humilhação. Por isso que só homens e mulheres transformados verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus podem se humilhar, podem colher espigas de milho. Vai caindo, ela vai catando o resto. Humilhação total. Não tenho mais nada, só vou catar esse restinho, porque eu não tenho nem o que comer. Se eu não pegar isso aqui, eu vou morrer de fome. O Senhor quer que nós vivamos o ápice da graça, porque hoje, ainda hoje, Ele, tão somente Ele, tem deixado cair espigas de milho para que nós venhamos atrás e vamos pegando e vamos colhendo, para que a gente não morra. E isso é graça. Você quer chegar ao ápice da graça? Você quer viver uma vida em transformação? Você já tomou uma decisão diante de Deus? Se você já se decidiu que vai servir o Deus de Israel, então tome a postura de viver como essa, como esse que foi transformado, e não perde a visão daquilo que Deus pode fazer. E que Deus nos abençoe, nos fortifique, derrame graça sobre nós, abra os nossos olhos, como nós oramos aqui, para a gente enxergar coisas que nós não estamos conseguindo enxergar, entender coisas que nós não estamos conseguindo entender. Deus já derramou bênçãos, mas não estou entendendo. É isso, nós não estamos entendendo, porque Deus já fez. Então como é que eu faço? Se aproxime do Senhor. Em homenagem às mulheres, hoje nós homens, os homens da verdade, nós estamos começando hoje aqui a oração dos pais, todas as quartas-feiras, às 18h30, às 19h30. Nós vamos nos unir às mulheres, às mães que oram pelos filhos, para nós vencermos essa batalha definitivamente. É assim que a gente vence essa batalha. Isso aqui vai virar uma dinamite, uma bomba atômica para explodir. E nós queremos ver Deus fazendo, não somos nós. Porque eu creio, eu consigo ver uma transformação na vida dos nossos filhos, na vida da nossa cidade. Eu não tenho dificuldade nisso. Eu só não sei se é vontade do Senhor, mas eu consigo entender perfeitamente que Deus pode fazer isso. Então que Deus os abençoe. Leve para casa, no seu coração, essa palavra. E viva essa transformação de forma que você não fique se batendo, que não traga transtorno. Morreu Elimeleque, Malon e Quilion por uma decisão que eu não sei falar, não vou julgar, mas uma decisão de sair de Belém para ir para Moabe. Quem mandou Elimeleque sair de Belém para Moabe? Quem mandou você sair do seu lugar e estar nesse lugar que você está? Se foi Deus, glória a Deus, amém. Se não foi, reveja, volte para a casa do Pai.